ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 7 de março de 2016. Aedes, mitos e verdades. O UFMG Educativo estreia série sobre os boatos e o que diz a ciência sobre o Aedes aegypti e as doenças que ele transmite. Condução coercitiva. Entenda quando e por que instrumento é utilizado pela justiça. Ação do tipo contra o ex-presidente Lula foi criticada no fim de semana. E de olho nos brinquedinhos em metro, começa hoje a operação para verificar se brindes disponíveis em ovos de Páscoa estão dentro dos padrões. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Reportagem especial.
O UFMG lança hot site para mobilizar a comunidade universitária no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. É o Nossa Parte Aedes. O site traz dicas de pequenas ações que podem ser tomadas para eliminar os possíveis criadores do mosquito que transmite dengue, zika vírus e febre chikungunya. Outra seção traz notícias produzidas pelos veículos de comunicação da universidade sobre o assunto. O Nossa Parte havia abrigado uma campanha de redução do consumo de água e energia e agora vai funcionar como repositório de campanhas coletivas. Você pode acessar pelo www.ufmg.br/nossaparte/aedes. Casos de dengue, chikungunya e zika vírus fazem do mosquito Aedes aegypti o maior inimigo da saúde pública brasileira atualmente. Mas para vencer o inimigo é preciso conhecer seus hábitos. Será que o mosquito só se reproduz em água limpa? Quais são as preferências na hora de picar? É verdade que o Aedes só pica durante o dia, quando a fêmea sai em busca de alimento? A partir de hoje, nós vamos esclarecer essas e outras questões na série Aedes, Mitos e Verdades. Começando pelos hábitos do mosquito. Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
Aedes, mitos e verdades.
A fêmea do Aedes aegypti é responsável por depositar os ovos da espécie em paredes de recipientes com água, como pratinhos de plantas, caixa d'água estampadas ou pneus velhos. Quando os ovos eclodem, as larvas caem diretamente na água parada e por lá conseguem sobreviver por cerca de uma semana. É quando passam ao estágio de pupa, etapa intermediária de desenvolvimento, chegando à fase adulta de 1 a 2 dias depois. A grande questão é que, ao contrário do que se sabia, o mosquito não se reproduz somente em água limpa e parada. Quer dizer, existe essa preferência, mas não encontrando essas condições ideais, os ovos podem ser depositados pela fêmea, em ambientes com água suja e até mesmo esgoto. Por isso, é necessário ficar de olho em todos os recipientes que possam acumular água para evitar a reprodução do Aedes. Mesmo tomando esse cuidado, muita gente afirma que os ovos do mosquito podem sobreviver por muito tempo. Afirmação que faz sentido, segundo o coordenador do Laboratório de Malária e Dengue do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Vanderli Tadei.
Uma vez infestado, é extremamente difícil, porque ele tem o ovo, com as características todas especiais. A fêmea põe esse ovo a 1-2 milímetros acima da água, e se essa água seca, esse ovo entra no estado de aquiescência e não morre. E essa viabilidade só depende de quando a água volta. Acima de 4, 5, 6 meses é que começa a cair a viabilidade, então quando a água volta naquele local, não são todos os ovos que nascem. Mas o ovo nasce ainda 1 ano e 2 meses depois que está seco. Agora, você tem registro até de 2 anos. Vai depender das condições que as pessoas mantiveram.
É a fêmea que pica os seres humanos em busca de sangue para a maturação dos ovos. É na picada que ela pode transmitir os vírus da dengue, zika vírus e chikungunya. A dieta do Aedes intriga os cientistas. Pesquisadores acreditam que o hábito de se alimentar do sangue humano surgiu há 50 milhões de anos por conta de mudanças climáticas no planeta. Até então, machos e fêmeas davam preferência a substâncias açucaradas, como néctar e seiva de plantas. Mas será que existe algum horário preferencial para que o mosquito pique? Já se sabe que os hábitos do Aedes aegypti são diurnos, mas o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Estado de São Paulo, Adriano Mondini, explica que nada impede um ataque à noite.
A questão importante é que a fêmea ela vai se guiar pela fonte de luz. Se você tiver com uma luz ligada ou tiver uma iluminação, vai aparecer para a fêmea que está de dia. E a fêmea ela é realmente bastante voraz. Ela é diferente dos outros culicídios, que é a família do Ictaoedes, o Culex. Né? A fêmea do Aedes aegypti, ela faz repasso sanguíneo, mesmo já tendo maturado os ovos. É diferente, por exemplo, do Culex, aquele mosquitinho que fica durante a noite.
Além da predileção por luz, a fêmea do Aedes tem preferência por picar tornozelos, panturrilhas e pés, porque ela não tem grande alcance de voo. No máximo, consegue chegar a 1,20 m de altura do chão. Além disso, o mosquito é muito sensível ao movimento, por isso é bem difícil matá-lo. Mas nem tudo é motivo para preocupação. Ser picado pelo Aedes aegypti não significa necessariamente que você vai contrair algum dos vírus transmitidos por ele e vai ficar doente logo em seguida. É o que pondera o professor do Departamento de Biologia Geral da Universidade Federal de Viçosa, Gustavo Martins.
A maioria das pessoas não desenvolvem sintomas, o que não quer dizer também que elas não tenham o vírus. Outras pessoas vão receber o vírus do mosquito e vão acabar com aquele vírus rapidamente. Isso é muito complexo, vai depender de vários fatores. Vai depender da genética do mosquito, a capacidade que esse mosquito tem de injetar vírus em você. Porque de onde vem o vírus no mosquito? O vírus ele está presente na saliva do mosquito. Então, a saliva do mosquito tem que conter também uma carga viral alta para que aumente as chances dessa pessoa se infectar ou até desenvolver a doença. Então, a maioria das pessoas não desenvolvem sintomas, o que não quer dizer também que elas não tenham o vírus. Outras pessoas vão receber o vírus do mosquito e vão acabar com aquele vírus rapidamente. Isso é muito complexo, vai depender de vários fatores. Vai depender da genética do mosquito, a capacidade que esse mosquito tem de injetar vírus em você. Porque de onde vem o vírus no mosquito? O vírus ele está presente na saliva do mosquito. Então, a saliva do mosquito tem que conter também uma carga viral alta para que aumente as chances dessa pessoa se infectar ou até desenvolver a doença.
Mas para não contar com a sorte, o melhor mesmo é evitar a presença do mosquito. Para isso, o método mais eficaz é a eliminação dos focos de reprodução do inseto. E aí não tem jeito. Tem que eliminar os locais de água parada, fazer o descarte correto do lixo e denunciar às autoridades locais que apresentam condições favoráveis à proliferação do inseto, como imóveis abandonados, com mato alto ou entulho acumulado. Não custa lembrar, de ovo a mosquito adulto podem se passar até 7 dias. O tempo médio de vida de um Aedes aegypti é de até 45 dias. Repórter Maria Dulce Miranda.
A série Aedes, Mitos e Verdades tem produção de Maria Dulce Miranda, edição de Gustavo Cunha. Se você quiser acompanhar a série, dá para acessar pelo site, que é o www.fmg.br/rádio.
Política.
E continuaram no final de semana e hoje também manifestações sobre a condução coercitiva do ex-presidente Lula dentro da Operação Lava Jato, na sua 24ª fase. A condução coercitiva do ex-presidente foi muito criticada por alguns setores e cabe a gente aqui da Rádio FMG Educativa tentar esclarecer de que se trata, né, esse instrumento jurídico aí para obter depoimentos, né, das pessoas. E a repórter Soraya Fidel está aqui no estúdio e vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre o que é essa condução coercitiva. Não é isso, Soraya? Boa tarde.
Boa tarde, Vinícius. Olha, eu conversei com dois juristas, mas é bom iniciar a nossa conversa aqui, retomando que nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a maneira como o ex-presidente Lula foi levado para depor na Polícia Federal na última sexta-feira, após determinação do juiz Sérgio Moro, durante a 24ª fase da Operação Lava Jato, na operação batizada de Aletheia.
Não é possível aceitar que no Brasil nós tenhamos pessoas que jamais se recusaram a depor, como é o caso do presidente Lula. Não tem o menor sentido conduzi-lo, como se diz, sob vara para prestar depoimento, se ele jamais se recusou a ir.
Vinícius, eu conversei com o professor aposentado de Direito Penal da UFMG, que já foi Procurador-Geral da República, o Dr. José Barcelo. E ele esclarece por que a condução coercitiva é conhecida como condução debaixo de vara.
É antigamente chamada condução debaixo de vara, porque a vara era o símbolo da autoridade do juiz, e dizem que o oficial de justiça, muitos anos atrás, portava a vara, que era o símbolo dessa autoridade, para mostrar que ele tinha condições aí, poder para levar a pessoa. O sujeito, antes de ser avisado, de ser chamado para ir depor, ele era buscado, era levado de qualquer jeito, conduzido pelas ruas ou numa viatura. Quer dizer, é uma medida, sim, a meu ver, que é humilhante.
O ex-presidente Lula disse durante a coletiva no Diretório Nacional do PT na última sexta-feira que colabora com a justiça sempre que chamado e que se sentiu prisioneiro ao ser levado até a Polícia Federal para depor na Lava Jato.
Não precisava disso. Eu me senti ultrajado como depois de prisioneiro, apesar do tratamento cortês do delegado da Polícia Federal.
E eu conversei com o jurista Dalmo Dallari, Vinícius, que também esclarece em que situação a condução coercitiva é necessária.
Que a lei prevê que a pessoa que for intimada a comparecer ou perante um juiz ou uma autoridade policial tem obrigação de comparecer, mas é preciso que haja formalmente uma intimação. Se o intimado não comparecer, vai lá uma autoridade policial formalmente autorizada por um juiz, por um delegado e faz essa condução coercitiva, que quer dizer forçada.
Nas 24 fases da Operação Lava Jato, desde março de 2014, já foram realizados cerca de 117 mandados de condução coercitiva determinados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. E para o professor da UFMG, Dr. José Barcelos, ele critica o uso indiscriminado da medida, que é considerada não civilizada.
No Brasil estão se acostumando a fazer isso. Quer dizer, ninguém reclamou, ninguém fez nada, todo mundo ficou quieto. Então eles estão continuando a fazer, até chegar numa pessoa que esperneou e que não aceitou. Se todo mundo for aceitando, daí a pouco a polícia, o juiz pode mandar buscar qualquer pessoa. O indivíduo está doente ou passando mal, ou está em casa, manda buscar e levar. Não é assim. Agora é uma medida que, segundo o nosso maior jurista, que foi Pontes de Miranda, ele dizia que é uma medida incivilizada. Está muito condizente com aquele absolutismo português, o indivíduo ser levado à força. A meu ver, é uma medida muito vexatória, é humilhante.
Vinícius, e em nota divulgada nesse sábado, o juiz federal Sérgio Moro, ele responsável pelos inquéritos da Operação Lava Jato na primeira instância, diz que a condução coercitiva de Lula não significa antecipação de culpa do ex-presidente. Também por meio de nota, o Ministério Público Federal defendeu a regularidade da condução coercitiva, citando o Código Penal, os artigos 218, 201, 260 e 278, e especialmente o poder geral de cautela do magistrado. A Associação Nacional dos Magistrados afirma que a condução coercitiva é um instrumento de investigação previsto no ordenamento e ela foi autorizada no caso do ex-presidente Lula de forma justificada e absolutamente proporcional. A nota encerra, Vinícius, destacando que, abre aspas, em uma república não há ninguém acima da lei, fecha aspas. É com você, Vinícius.
Obrigado, Soraya Fidelis. Acho que esclareceu bastante as nossas dúvidas sobre essa questão da condução coercitiva. Os militantes do PT daqui de BH fizeram uma pintura da sede municipal do partido em Belo Horizonte ontem. No último sábado, a casa onde funciona a legenda foi alvo de vandalismo, que deixou as paredes do local sujas. Foi feito um boletim de ocorrência para apurar o ato, que também se repetiu em São Paulo, um dia após a condução coercitiva do ex-presidente Lula para depor na Operação Lava Jato. O Conselho de Ética da Câmara deve notificar hoje o presidente da Casa, Eduardo Cunha, sobre a abertura de processo no Conselho. Na última sexta, Cunha se recusou a receber a notificação porque alegou estar em reunião. Enquanto isso, seus advogados vão tentar anular a sessão que definiu a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal.
Trânsito.
Um acidente mais cedo no elevador na Helena Greco deixou o trânsito complicado, mas agora, pelas câmeras aqui da BH Trans, o trânsito está fluindo normalmente, sem nenhuma complicação por lá. A gente vê aqui também pelas câmeras o trânsito mais movimentado na Praça da Assembleia, também na Avenida Nossa Senhora do Carmo, mas sem nenhuma retenção. Trânsito fluindo normalmente, apesar de intenso nesses locais. Agora, meio-dia e 47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco tem a coluna de educação em que o professor Luciano Mendes comenta os possíveis cortes de vagas na escola integrada em Belo Horizonte.
Jornal UFMG.
Conversa afinada. A melodia da prosa. Terça-feira, às 18h. Produção e apresentação, Sandra Leão. Conversa afinada você ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 48.
Internacional.
Bernie Sanders venceu as prévias do Partido Democrata neste domingo no estado do Maine, nos Estados Unidos. O republicano Marco Rubio venceu em Porto Rico, que é um território norte-americano. No sábado, Hillary Clinton venceu em 2 estados e Sanders venceu em 2. Do lado republicano, Trump ganhou em 2, Ted Cruz em 2 e Rubio em 1. Até agora, Trump e Clinton seguem à frente para serem os candidatos nas eleições de novembro.
Economia.
Analistas financeiros consultados pelo Banco Central elevam a previsão de inflação para 2016 no Brasil. A nova perspectiva é de elevação dos preços de 7,59% ante os 7,57% previstos anteriormente. Para 2017, a estimativa continua em 6%. Já a previsão da economia traz queda de 3,5% agora em 2016. Na semana passada, essa estimativa estava em 3,45%. Para 2017, há uma expectativa de crescimento de 0,5%.
Educação.
Corte para o sindicato da rede municipal. Adequação nas palavras da prefeitura. O fato é que o número de vagas do programa Escola Integrada pode ser reduzido em até 30%. Criado em 2006, o programa oferece atividades artísticas, esportivas e reforço escolar no contraturno das aulas normais, sendo um dos pioneiros do país. Para o colunista de educação, professor da Faculdade de Educação da UFMG, Luciano Mendes, a medida é mais um retrocesso em nossas escolas. Professor Luciano Mendes, há boatos, e nem tão infundados, de que a Prefeitura de Belo Horizonte pode reduzir as vagas no programa Escola Integrada, que oferece atividades no contraturno para estudantes, né, do ensino fundamental. A Prefeitura fala, na verdade, em adequação de vagas, porque diz que muitas vezes as famílias inscrevem os alunos, mas os alunos não comparecem nas atividades, mas o sindicato, né, dos professores da rede municipal, o Sindirede, diz que é realmente uma redução de vagas, que por questão de corte de custos estão sendo, né, tiradas essas vagas, essa oportunidade para essas crianças. O senhor considera que essa medida pode ser um recuo aí nessa política, que foi até uma das primeiras em capitais do Brasil?
Eu acho que é importante caracterizar inicialmente o próprio programa Escola Integrada, né?
Uhum.
Para que a gente possa perceber o impacto, que eu acho que é um impacto muito grande e muito negativo, não apenas na proposta, mas para a população que é atendida. Eu acho que o programa Escola Integrada, ele tem uma dimensão importante, que é uma dimensão protetiva à criança, né? Porque a ideia é manter a criança na escola, no turno, que a gente chama no contraturno, né? Aquele turno que ela não está na sala de aula, para que ela possa desenvolver atividades pedagógicas, esportivas, artísticas e todas. A ideia que também funda, além de melhorar esse atendimento escolar à criança, é também criar condições para que ela não permaneça em casa sozinha, ou mesmo com outras crianças pequenas, irmãos e irmãs, e também para que ela não fique na rua. Ou seja, é uma medida protetiva importante para as crianças. E por isso mesmo, uma das propostas importantes levada a cabo na escola integrada é atender crianças naquelas regiões chamadas de maior vulnerabilidade social.
Uhum.
Então, isso mostra, me parece, quanto que pode ser o impacto não apenas na desestruturação dessas propostas pedagógicas de atendimento às crianças, mas também em relação à própria proteção das crianças, né? Esse fim de semana, eu estive conversando com colegas que trabalham na rede municipal de Belo Horizonte.
Sim.
E a ideia é mais dramática ainda do que muitas vezes essa anunciada. Não apenas parece que vai haver uma redução drástica das vagas, alguns jornais falam de até 30% das vagas, mas haverá também, segundo esses colegas, uma outra coisa muito negativa, que é o aumento muito significativo do número de crianças por monitor ou por professor. Então, o que esses colegas estão chamando a atenção é que muitos monitores já foram desligados do programa e está havendo uma reenturmação das crianças com aquele aumento significativo que eu dizia do número de crianças por adultos nessas atividades. E eles também chamam atenção para um caráter muito impactante nas crianças e nas famílias, é porque serão cortadas vagas, ou seja, crianças e suas famílias terão que ser comunicadas pelas escolas que elas não mais têm vaga. Veja você, então, que nós estamos falando de um impacto muito grande, inclusive, e sobretudo, nesse atendimento, naquilo que eu falava da proteção da criança, né? E, além disso, a gente não pode desconsiderar esse impacto na própria subjetividade dessas crianças e das famílias que serão comunicadas pura e simplesmente que não mais haverá vaga para elas na escola integrada.
É uma situação bem complicada, né? Porque muitas famílias se planejam, inclusive, né, para deixar as crianças o dia todo na
claro,
escola.
E esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil, a gente já até chamou atenção para ele aqui outras vezes, é que no Brasil, ao longo do século XX, e mesmo no início do século XXI, a nossa escola permanece quase sempre com um número de horas por dia próximo daquilo que era o século XIX, né, em torno de 4 horas. Enquanto boa parte do mundo aumentou o número de... No Brasil, nós preferimos aumentar o número de dias letivos no ano. E acho que essa é uma dimensão fundamental que a escola integrada sempre está chamando. Vem nos chamar a atenção, a necessidade da criança permanecer mais tempo na escola. E nesse sentido também é um retrocesso. Quando a gente pensava que estávamos avançando, inclusive em direção ao Plano Nacional de Educação, a Prefeitura de Belo Horizonte, mais uma vez, tem a liderança do retrocesso em educação no país.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, eu acho que é uma questão importante para a gente discutir, porque Belo Horizonte tem tomado posições da prefeitura, muitas vezes com o próprio apoio da Câmara Municipal, várias posturas, várias definições em relação à educação, e infelizmente boa parte delas tem sido em relação a retrocessos, né? Os colegas da prefeitura estão muito preocupados com essa empresa também, que foi aprovada no final do ano passado, para gerir parte da escola, para gerir parte dos serviços da escola, sobretudo a contratação de pessoal. Isso não está muito claro, tem sido muito discutido, e eu acho que a gente precisa acompanhar bem esses passos da Prefeitura de Belo Horizonte, que eu acho que, em alguns casos, ela está na ponta de lança do do retrocesso em educação. Né?
Tá certo. Professor Luciano, então a gente vai continuar acompanhando naturalmente aqui na programação do FMG Educativa. Acredito que o Pensar Educação, Pensar o Brasil também vai acompanhar essa questão. E a gente volta com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Sim, muito obrigado, Vinícius, e boa semana para você e para todos os nossos ouvintes.
Tá certo, obrigado, professor Luciano. Até semana que vem. A coluna de educação com o professor Luciano Mendes vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir todas as colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio. Agora, 12h56, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre a Operação Especial Páscoa, que o Inmetro começa hoje para avaliar os brinquedos que vêm junto com os ovos. É já já.
Jornal UFMG.
Louca sintonia! E é bom brilhão, bebê, é bom brilhão!
A loucura é um jeito diferente de ouvir, sentir e pensar a vida.
Louca sintonia! Que loucura é essa?
Louca sintonia, o programa mais lúcido da cidade.
Você está ouvindo o ZYX414, o FMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Imposto de renda.
Receita Federal libera novo lote residual de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física amanhã, a partir das 9 horas. Foram contempladas declarações de 2008 a 2015. O crédito bancário para 36.510 contribuintes vai ser realizado no dia 15, totalizando R$ 110 milhões. Os valores são ajustados com base na Selic, a taxa básica de juros. Para conferir a lista dos beneficiados, basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br.
Consumidor.
Ovos de Páscoa estão até 60,61% mais caro neste ano em relação à Páscoa do ano passado, conclui pesquisa divulgada hoje pelo site Mercado Mineiro. A pesquisa acompanhou os preços de 106 ovos e chocolates em 9 estabelecimentos entre os dias 24 de fevereiro e 3 de março, e concluiu que houve uma média de 31% de aumento nos produtos destinados à Páscoa neste ano. Foi apurado também que há uma variação de até 42% do valor de um mesmo produto entre lojas concorrentes no mercado. O levantamento será atualizado até a chegada da Semana Santa e o Mercado Mineiro continuará acompanhando os preços dos ovos de Páscoa no varejo. Para acessar os dados da pesquisa, basta acessar o site www.mercadomineiro.com.br. Lojas que comercializam ovos de Páscoa vão ser fiscalizadas pelo Inmetro em todo o Brasil nesta semana. É a Operação Especial Páscoa, que busca coibir a venda de ovos com brinquedos que não estejam dentro dos padrões de segurança. Saiba mais na reportagem de Patrícia Brandão.
A Páscoa desse ano se aproxima e, por isso, os supermercados já estão cheios deles. Os ovos de Páscoa, que vêm em tamanhos e tipos variados. Mas o que geralmente cativa o desejo das crianças é o brinquedo que acompanha o ovo. O cuidado que os pais devem tomar com esses brinquedos é o mesmo que tomam com brinquedos comuns. A embalagem do ovo, que foi aprovado pelo órgão fiscalizador, tem uma frase que diz que o brinquedo foi certificado no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. O brinquedo que vem com o chocolate também deve ter o selo do Inmetro.
O selo do Inmetro é a evidência de que o produto passou por algum tipo de análise. Nós geralmente pensamos no risco imediato, naquele risco em que vai machucar a criança, vai cortar a criança. Isso é fácil de ver. Mas a gente esquece muito do risco químico. Uma contaminação química para uma criança pode causar doenças gravíssimas a longo prazo, né? Até câncer. Por exemplo, tem produtos químicos que são colocados em plástico, para amolecer o plástico, por exemplo, que são nocivos à saúde e podem provocar câncer quando a criança estiver adolescente ou adulto. Então a gente também está preocupado com isso agora, para proteger o consumidor, não só do risco imediato, mas também do risco no longo prazo.
Nessa semana, o órgão vai promover uma operação de 5 dias de fiscalização em todos os estados do Brasil. o comércio que for pego vendendo ovos com brinde sem a certificação vai receber multa, que varia de 100 a 1 milhão e meio de reais. O chefe da Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade do Inmetro, Marcelo Monteiro, alerta para os riscos de comprar produtos que não passaram pela aprovação do Inmetro.
A gente só recomenda que o consumidor, ao fazer a aquisição do produto, não faça em estabelecimentos informais, ou em camelô, ou em comércio informal, em função da dificuldade de saber a procedência real do produto. A gente recomenda sempre que o consumidor compre em estabelecimentos formais, em lojas que sejam lojas que ele já conheça, e que exista nota fiscal para que, se houver algum problema, se houver alguma dúvida, ele tenha com quem reclamar e uma evidência de que ele fez realmente a compra. Essa é a nossa dica final.
No ano passado, foram vistoriadas 733 lojas em todo o território brasileiro. A boa notícia é que foram encontradas poucas irregularidades. Dos 125 mil ovos vistoriados, somente 381 foram apreendidos, o que corresponde a 0,3% do total. Nesse ano, devem ser feitas entre 700 e 800 vistorias em estabelecimentos comerciais. São 100 fiscais do Inmetro fazendo inspeções. O chefe da Divisão de Fiscalização e Verificação da Conformidade do Inmetro, Marcelo Monteiro, também orienta os consumidores a escolherem bem as lojas em que compram os ovos de Páscoa. A aposentada Ieda Ferreira Elias tem uma neta de 3 anos de idade. Desde os 2 anos, Rafaela pede à avó ovos de Páscoa. Ieda conta que toma alguns cuidados na escolha do produto que dá para a menina. Uma delas é verificar o selo do Inmetro.
Certificação é fundamental, com certeza. Qualquer brinquedo, qualquer coisa que eu dou, eu faço questão de estar verificando. Tem uns que vêm assim, coisas muito pequenas, pecinhas minúsculas, né? Então a gente tenta tirar e, sabe, convencer, não, isso aqui é perigoso, pode fazer dodói para você, e tirar do contato delas. A gente não arrisca, não.
Os consumidores também podem denunciar a venda de ovos irregulares através da ouvidoria do Inmetro, no 0800-285-1818. Repórter Patrícia Brandão.
Agora 1h03, termina aqui essa edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis no site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Patrícia Brandão e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.